Já estamos no ar, Hugo. É muito boa tarde aos dois. Primeiro homem que tem o nome mais natalício que já recebemos aqui, Hugo Vanderding. É bem bonito e é bem natalício, porque só há campainhas, de facto, o Vanderding. E depois temos aqui o Miguel Somsen. Os dois criaram este livro, que é o resumo de 2017 para todos. E que, obviamente, acredito, Miguel, bem-vindo já agora à Tarde da Renascença. Acredito que tenha a ver com aquela coluna que tu escreveste durante o ano inteiro, não é, Miguel?
Exatamente. Uhum. É um trabalho que iniciei em novembro do ano passado. Começou com uma pequena brincadeira para reunir e resumir um bocadinho as histórias que as pessoas andavam a falar, tudo o que aparecia de notícias em todo o lado. Começou a ser um trabalho de pesquisa que depois transformei em termos de texto, uma redação, e uma semana puxa a outra, e as reações foram boas. E para mim isso bastou para perceber que, se calhar, e principalmente em termos de incentivo, porque muitas das pessoas me diziam: transforma isso num blog, ou no final do ano lança um livro que a gente compra. E nós acreditamos que as pessoas estejam a comprar agora o livro, porque, uhum, para nós é essencial que o comprem. E assim foi, juntou-se tudo isto. O Hugo apareceu na primavera também para dar um bocadinho de animação.
Não que tenha nascido
ao livro
na primavera, que ele não é mais nasci, velho do que
isso. Dois dias,
ele nasceu no Natal.
Ah, ok. 24. É sério?
Sim,
faz
sim,
anos
sim.
No dia 24. Então, parabéns atrasados. Mas estavas a contar, Miguel.
Estava a contar que depois houve uma altura que achámos que só com este género de excesso de informação, provavelmente o livro ficaria um bocadinho aborrecido em termos de capítulos, portanto precisaria de muita animação, como se costuma dizer, e então achamos que poderíamos trabalhar com ilustradores, ou então apenas com um ilustrador. E foi nesta altura que a Fernanda Mira Barros, da Cotovia, que me fez, uhum, o convite para lançar o livro, sugeriu o Hugo, que era o Hugo que toda a gente conhecia da Criada Mal Criada, uhum, e ele veio aqui um bocadinho dar esta insolência que o livro precisava.
Bem, essa história da Criada Mal Criada é impressionante, porque eu acho que deve ter sido um sucesso que te fugiu das mãos, mas já lá vamos falar disso, Hugo. O livro, okay, é espetacular, a tua parte também de ilustração é maravilhosa, de facto o livro acredito que tenha a ganhar muito com as ilustrações do Hugo. Agora pergunto, isto é um mero acaso ou 2017 de facto foi um bom ano para se ter um livro sobre ele?
O ano vai desenvolvendo da forma que, uhum, que vamos conseguindo trabalhar, da forma que quer, evidentemente. Podemos depois chegar ao final do ano e dizer: foi um ano miserável e foi um ano disto e daquilo.
Mas há anos sem grandes notícias. Este foi um ano com muitas notícias, para bem e para mal.
Sabes que em 2016 toda a gente dizia: epá, acabem este ano, porque já não conseguimos suportar isto. Tinha morrido o Bowie, tinha morrido o Cohen, e tinha morrido o
George
Prince,
Michael.
Tinha morrido o George Michael,
portanto
foram assim quatro figuraços, uhum, e dizem: acabem já com este ano, porque precisamos de um ano melhor. Este é o ano que temos. Eu acho que todos os anos são assim mais ou menos animados, com pessoas que desaparecem, com casos que vão surgindo. Este ano evidentemente temos histórias muito boas, um país dividido ao meio ainda por cima, com uma série de eventos que são um bocadinho recuperados através deste livro. O livro brinca um bocadinho com este conceito também, que é existir uma discussão pública em termos de internet, no Twitter e no Facebook, que alimenta muito todo este género de texto que eu vou fazendo todas as semanas, porque cada texto representa aquilo que eu sentia e aquilo que Portugal vibrava na semana em questão. Portanto, só podemos olhar para esse livro dessa forma, pensando: nesta semana era assim que estávamos a viver.
Uhum. O texto é muito corrido e ágil, é o que dizes, não é? Vais misturando. Depois tivemos os incêndios, que também foi uma coisa muito trágica, que vocês também falam. Já também vamos a essa temática. Mas, por exemplo, em janeiro vocês dividem por semanas, não é?
Sim.
Ou tu, Miguel,
sim,
por semanas, e falas: começa a chover em Portugal durante um dia. Que é tão bom tu meteres também aqui a parte meteorológica.
Que é super
maravilhosa.
Importante, porque as pessoas dizem sempre, têm sempre esta ideia:
sim,
há um ano estava completamente diferente. Hoje, há um ano não tinha começado o verão, e há um ano já estávamos aqui com isto. Na verdade, eu tento ser rigoroso também com esta cena absolutamente lúdica da meteorologia, que os portugueses levam muito a sério, porque acham que têm ou o pior tempo ou o melhor tempo, e são sempre radicais em relação a esta abordagem. E portanto eu brinco um bocadinho com isto, na verdade, uhum, ser um país onde chove pouco, chove em 4 ou 5 dias, e cada vez que chove é um dilúvio.
Não, mas há muito, este ano nunca esteve tanto calor, nunca choveu tanto, não é? E se formos a ver, de facto, ou tivemos uma seca grave este ano. Mas...
E é isto que nós queremos tentar, sim, começar a fazer todos os anos, uhum, é também um bocadinho este borda de água invertido para este livro.
Bom, entretanto, para quem não folheou ainda este livro, estava a contar que falas da chuva em Portugal durante um dia, Jean-Claude Juncker cancela a visita a Lisboa por causa de nevoeiro, o violoncelista dos Corvos morre aos 32 anos, cartaz de Hollywood aparece escrito como Hollywood, numa alusão à legalização do consumo recreativo. Portanto, são temáticas que se discutem habitualmente na comunicação social, e muitas outras que não. Discutem-se nas redes sociais.
São as trivialidades,
sim,
mesmo, aquilo que nós agora,
sim,
chamamos os fake divers, não é?
Sim.
Coisas absolutamente inúteis, mas que às vezes achamos que têm alguma graça colocar aqui para as pessoas e dizerem: olha, foi naquela semana, que é engraçado.
Uhum. Que destacas tu, ou vocês neste caso, de 2017?
Os incêndios, sempre.
Os incêndios, sempre.
Sempre, sem dúvida nenhuma.
Hugo, no que toca à tua ilustração, como é que tu pegaste neste livro? Tens aqui duas figuras que vão acompanhando o livro. Queres explicar quais são? Uma é a Lourdinhas.
Sim, eu criei uma espécie de história, porque a ideia era não ilustrar, não me limitar a ilustrar o que o Miguel tinha escrito, até porque as crónicas já não precisam de crescentes, mas criar também uma espécie de narrativa no livro. E criei estas personagens, que é um advogado barra poeta, que tem a sua secretária, tem a mãe e uma irmã, e um sobrinho, etc. E fazer um pouco uma história também dentro do livro, e eles vão comentando quase como acessório, base é o que aconteceu naquela semana, mas sem fazer, digamos, essa nenhum complemento, ou seja, é uma história que vai acontecendo. E tem também uma personagem, ou temos também no livro uma personagem completamente inventada, que se chama Maria Viana, que é uma atriz que passa os dias no Facebook
quem
a dizer.
Será? Quem
é inventámos. Surgiu-nos numa noite de copos.
Porque são inspiradas em fatos reais.
Menos esta é completamente fictícia. Uhum. Que é uma atriz que passa os dias no Facebook.
Sim, senhora.
Que também é uma das personalidades do ano, curioso.
Evidentemente.
Nós já cá voltamos, até porque temos aqui coisas, muitas que aconteceram em 2017 para analisar aqui nesta tarde de quarta-feira.
Para. Renascença, a par com o mundo.
Hoje temos aqui nesta tarde os autores de resumo de 2017 para todos, Miguel Thompson, Hugo van der Dink. Para vocês, quais foram as personalidades mais marcantes deste ano?
Para mim, o Salvador Sobral e o Mário Centeno.
Uhum. E para ti, Hugo?
O Salvador Sobral, sim, foi uma personagem incontornável deste ano. Eu acho que a Maria Vieira também foi uma personagem importante, sobretudo nas redes sociais.
Sobretudo porque foi uma surpresa esta faceta de Maria Vieira.
Sim, gerou-se ali uma. É quase um. Quem matou Odete Reutemann quando éramos miúdos nas novelas brasileiras, e agora ela é o quem escreveu os posts da Maria Vieira, não é? Foi um bocadinho uma das polémicas do ano.
Porque o Hugo acredita que a Maria Vieira não escreve os seus próprios posts.
O Hugo e muitas outras pessoas, gente... mas não temos certezas, não é? Isto é uma rádio séria, portanto não podemos afirmar que assim seja. Mas muitas pessoas suspeitam. Miguel, falas de Salvador Sobral, ganha o Festival da Canção, todos sabemos disso, está a recuperar, esperamos que recupere bem. Porquê é que foi assim tão importante? Não só pelo facto de ter ganho o festival, com certeza.
O Marcelo, da altura, disse, creio, na primeira metade do ano, que Portugal tinha crescido 20 centímetros à conta do sucesso do Salvador Sobral, porque foi inspirador, acima de tudo. É absolutamente trivial a vitória dele, mas é a importância que tem de finalmente, durante estes anos todos, termos enviado... Eu sei, isto vale o que vale, evidentemente. Temos nos preocupado menos com o envio de uma música para o festival e temos decidido criar uma música assim do nada, sem qualquer tipo de ambições para ganhar o festival. Chegamos lá e ganhamos precisamente pela sua própria naturalidade. E é esta naturalidade que eu acho que os portugueses têm vindo a recuperar ao longo destes últimos 10 anos, que eu acho extremamente importante. E tanto podemos falar na música como podemos falar da gastronomia, que já há bocado estávamos a falar da gastronomia. Esta naturalidade dos portugueses se reencontrarem exatamente com a sua própria tradição é super importante, e o Salvador Sobral e a Luísa Sobral encontraram isso através da música e levaram tudo à frente.
Isto aconteceu no mês de maio, mês também em que, de repente, a comunicação social fica inundada de notícias de Madonna, e tu começas um capítulo precisamente assim: Madonna isto, Madonna aquilo. Falou-se demais de Madonna em Portugal?
Falou-se, mas também tem a sua importância. Uhum. Num país que precisa recuperar um bocadinho a sua identidade, perceber que há uma figura internacional de proa que subitamente reconhece este país como um autêntico. Para nós é uma grande surpresa, porque nós temos sempre esta necessidade de ser reconhecidos pelos estrangeiros, acima de tudo. Nós não reconhecemos as nossas próprias qualidades até que apareça este espelho internacional que as promova. A Madonna apareceu como visita, uma visita inesperada. Toda a gente achava que ela iria viver um bocadinho à grande francesa, depois iria embora. Mas não, acabou por adotar este país, o que é muito curioso. É a primeira vez, creio, que ela adota de países em vez de crianças.
Pode ser o primeiro de muitos. Hugo, temos aqui um livro bastante extenso, muitas páginas. Por acaso não vi quantas são, a resumir 2017, mas são muitas.
Não, para cima de uma data delas.
Uma data delas. Temos junho a ser marcado e outubro também pelos incêndios. Assim, da tua perspectiva, o que é que aconteceu? Porquê é que tivemos esta tragédia relacionada com os incêndios? Já tivemos aqui muitas opiniões de pessoas, de profissionais, de bombeiros, de políticos, pois, sobre o vosso ponto de vista. O que é que
complexo,
se passou?
É uma questão muito complexa, como se sabe. Uhum. O excesso de informação. Houve uma altura que tentei ver, não é? Acho que toda a gente fez isso, e ouvi os especialistas todos, e foram 150 especialistas lá, a televisão, a rádio, etc. E o que se percebe é que basicamente é um país que não está preparado para este tipo de catástrofes. É um país onde as pessoas vivem no meio das florestas e, portanto, é impossível fugir, seja de qualquer maneira. E é um país onde tem esses problemas todos dos pinheiros e dos eucaliptos, e que não é feito um planeamento florestal. E depois o resto são acts of God, como dizem em Inglaterra, ou como dizem no mundo anglo-saxónico, que são coisas tragédias horríveis que acontecem. E acho que foi uma mistura destas coisas todas, da impreparação do próprio país e da maneira como o país está desenhado. Não dava para fazer, podia ser tudo praias, que era ótimo, até Badajoz. Ficasse aqueles areais grandes para se passear, mas temos florestas e depois também vivemos no meio delas, não é?
Uhum. O livro chama-se Resumo de 2017. Para todos, Miguel Thompson, Hugo van der Ding. Gostam de viver cá em Portugal?
Eu adoro.
E tu, Hugo?
Gosta.
Demorou mais a responder.
Eu gosto muito de viver em Portugal e gosto muito de ir ao estrangeiro. Uhum.
Será o primeiro de muitos volumes, acredito. Sim. Sobre todos os anos de acontecimentos em Portugal. Eu queria fazer-vos uma proposta. Nós agora temos notícias à meia hora, às 5h30, vai ser já a seguir. Logo depois eu gostava que vocês, tu, Hugo, com um papel e um lápis ou uma caneta, e tu, Miguel, falando, me resumissem o ano 2017 em 30 segundos.
Ok.
Acham que pode ser?
Acho que sim.
Então já cá voltamos. Muito bem, temos 30 segundos. Neste caso eu não, vocês é que têm 30 segundos para resumir o ano de 2017. O Hugo, que é um artista da caneta, vai desenhá-lo. O Miguel vai resumi-lo. Temos mesmo um relógio, vai conter mesmo 30 segundos. Estão prontos? Vamos a isso? Sim, vamos ou não?
Bora.
Sim?
Mas depois posso explicar o desenho ou não?
Vá. 1, 2, 3, pode acompanhar no Facebook da Renascença, ligue-se já. Vamos lá, 1, 2, 3.
2017 em 30 segundos. Eu começava por pensar, se calhar, que o poderíamos dividir em duas partes. A primeira parte dedicada à euforia, que tem a ver evidentemente com a vitória do Salvador Sobral, o 13 de maio, os 100 anos de Fátima, o tetra do Benfica e todo este estado de euforia que chegámos até ao verão. A partir do momento em que chegámos a junho, evidentemente temos a primeira fase dos incêndios que pedrogam, a grande tragédia, um verão pelo meio para apurar responsabilidades e no final do verão, com o início do outono, o segundo grande incêndio dos 15 de outubro, que eu acho que marca este país, um país de raridades e de raríssimas também.
Acabou, foi espetacular. Como é que isto é possível?
Não consegui acabar.
Incrível. Sim. Não consegui ver o desenho do Hugo porque tenho um computador à frente, mas a equipa que está a transmitir pelo Facebook está muito contente. Estou a rir, deixa-me ver a folha, se faz favor, Hugo.
O que eu queria desenhar são.
Ah, tão giro.
Não está acabado. Mas são. Acho que este ano houve uma coisa tristíssima, que foi os incêndios, não é? E nestas alturas, Portugal mostra sempre que, no fundo, somos um povo de gente
unida
e bonita nestas alturas horríveis. E aconteceram coisas bonitas e unimos-nos todos à volta do Salvador, mas depois também à volta de coisas mais.
Portanto, o desenho, para quem não está a ver, através do Facebook, são três pessoas agarradas da mão. Muito
ficaram
obrigada.
Só pelas cabeças.
Foi um belíssimo momento. Muito obrigada, Miguel.
Obrigado,
estou impressionada. Obrigado. Muito impressionada. O livro é maravilhoso, chama-se Resumo de 2017 para Todos. Eu acho que é uma coisa que depois nós todos vamos gostar de ver. O que é que aconteceu em 2017? Muito obrigada pela vossa vinda. E o que é que esperam para 2018? Rápido, cada um de vocês.
Eu não espero nada, deem-me férias, é mais do que suficiente. Não, eu estou à espera o Festival da Canção. Para mim é uma coisa importante. Por ver a quantidade de pessoas e a cidade poderá adaptar-se um bocadinho a estas circunstâncias. Mundial de Futebol também para mim.
E tu, Hugo?
Eu espero chegar ao fim para fazer outro resumo desta vez em 2018.
Cá vos esperamos em 2018. Muito obrigada aos dois. Renascença, a par com o mundo.